Muito bem, os bairros, no debate de hoje eu recebo representantes dos bairros de Afogados, as que puderam vir que a produção articulou essa manhã cedinho. E estamos aqui com Lúcia Santos, com Jerusa Batista, com a Erinalda, Lúcia do Padre Pedro Pereira, Jerusa do São Francisco, Erinalda do São Brás. Se você está em um bairro não representado por essas três, você pode falar pelo 3838-1213 ou pelo 99956-1213. Vamos avaliar, nós estamos chegando no último ano desse ciclo de gestão patriota, o que avançou, o que é que ainda dá para fazer esse ano, o que vai ficar para quem vem por aí para gerir os destinos de Afogados na Engazeira, como elas avaliam o papel do trabalho realizado pelas lideranças comunitárias, né? E vamos conversar com elas todas aqui. Eu estou com a Sônia, na verdade, lá do bairro Brotas. A Erinalda do São Brás, cadê? Ficou de vir? Veio Sônia de Brotas, a Erinalda ficou de vir, Jerusa e Lúcia estão aqui. E você, dos bairros não representados aqui nessa roda, pode participar dizendo o que é que está bom e o que é que precisa melhorar na sua comunidade para esse ano. Já estamos no mais para lá do que para cá de fevereiro, no dia 18, né? Tem muita coisa para a gente debater em relação às ações desse ano, né? Eleitoral, sempre... Tudo é contaminado pelo processo eleitoral também. Lúcia, você já é líder comunitária há muito tempo. Inclusive, eu sempre percebo vocês reclamando muito que o povo não quer pegar a responsabilidade de ser liderança comunitária. Né? Nesse ciclo de 7 anos, eu estava dizendo para elas aqui em off, nem é para soprar, nem é para morder, para dizer a verdade. Né? Os fatos são os fatos. O que avançou para aquela comunidade, bairro Padre Pedro Pereira, que é indiscutivelmente um dos maiores bairros de Afogados, o que avançou nesse ciclo do governo patriota e o que ele está devendo, precisa melhorar para a comunidade nessa reta final de governo. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, prazer é todo meu. Bom dia, Sônia, Jerusa, Tito e todos os ouvintes, né, desse programa que, sem dúvida nenhuma, é... audiência total e todo mundo está ligado agora, nesse momento. Nilton começou falando com relação ao período que eu sou representante e que as pessoas têm dificuldade. E eu continuo colocando, e eu sei que isso é fato em todos os bairros, porque é um trabalho voluntário, você doa o seu tempo e... as pessoas não querem doar, não querem ser voluntário. Eles querem ganhar, eles querem, têm os interesses particulares. Então, na hora de representar, de sair, a gente estava aqui agora numa reunião do Conselho Municipal de Saúde e aí já saímos diretamente para cá. Ou seja, nem no meu trabalho eu fui hoje.
É verdade.
Nem no meu trabalho que eu ganho, né, para trabalhar, eu estou dando cano lá. Para poder estar
cumprindo o papel,
de representante de líder comunitário. Né? Então, é assim, é muito forte isso. E a gente chama, peleja, tanto nas reuniões de reestruturação dos conselhos, como também onde é a associação. É um Deus nos acuda para poder encontrar alguém que queira fazer parte da diretoria. E quando aceita como se fosse forçado, não desempenha o seu papel, porque tem que sair, né? Tem o trabalho interno lá, local, no bairro, mas tem também as participações fora, e eles não doam o seu tempo.
Então vamos à pergunta
disso. Mas vamos
para esses pergunta. 7 anos do patriota aí, o que você diz?
Esses 7 anos da gestão de patriota, eu considero assim, deixou muitos marcos, muitas ações, né? O primeiro mandato dele, olha, foi muito bom, não só para o meu bairro, mas para todos os bairros. Não ficou um bairro que não recebesse uma ação, não tivesse desenvolvido políticas públicas, seja ela no sentido macro ou pequeno, mas recebeu. Nessa segunda gestão, a gente sabe, tem toda uma dificuldade, né, porque não muda só, tem a questão do governo de Estado, tem a questão das políticas nacionais, as dificuldades, e essas dificuldades têm respirado nas nossas comunidades. Então, tem demandas de 2019 que a gente não conseguiu que chegasse até nós. Eu estava falando com uma das conselheiras do bairro Costa e São Sebastião, convidando, né, para vir para cá. E eu gostei assim do que ela colocou, que teve reunião com o prefeito, das demandas que eles tinham como prioridade, três foram realizadas. A iluminação, esgotamento e uma escadaria. Mas ainda tem três ruas que são prioridade que não foi possível fazer. Então, no meu bairro, tem bastante coisas que não foi esse ano, a gente não conseguiu. O ano de 2019. Esperamos, eu não acredito muito, viu, que 2020 essas prioridades vão sair, até porque é um ano eleitoral, né? E, assim, tem muito débito, não só para a gente, como para todos os bairros, e eu não acredito que vai ser possível, mas a gente vai estar discutindo, a gente vai estar replanejando, né, o que não foi possível, para que 2021 a gente esteja cobrando aquilo que não foi feito agora em 2020. Mas a gente ainda vai continuar, né, até dezembro de 2020 a gente vai lutar. Principalmente na questão da Rua Manuel Francisco, que é uma prioridade para a questão do calçamento, e a gente vai continuar batendo nessa tecla. É a rua mais antiga do bairro, né? Tinha a pretensão da duplicação, né? Foi feita a duplicação no acesso que dá para Carnaíba, mas para Tabira, que é onde fica localizada a Manuel Francisco, não. E assim, o que eu acho também que fica também dentro da rotina da Secretaria de Infraestrutura e deixar a desejar, porque a população contribui muito, é a questão de lixo. É triste, é triste. E aí a secretaria, né, não dá conta e o povo não contribui. Então, é assim, ó.
Deus dará.
É o Deus dará. Viu? Tem situações lá que só pela misericórdia.
Viu? Entendi. No caso de São Francisco, Jerusa, quais são os desafios? O que andou nesse ciclo? A gente está fazendo uma avaliação desse ciclo de 7 anos, que foi concluído, estamos na reta final desse ciclo patriota. O que avançou e o que tem que melhorar lá? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Luiz Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Erinalva, Sônia, Lúcia. Gostaria de dizer que se a gente for dizer que recebemos tudo, aí é como diz você, não é para soprar e nem é para morder, é para falar a verdade. Recebo cobrança dos moradores, e eles têm razão em cobrar, mas eles também têm o direito de participar. Na maioria das vezes, quando a gente convida para uma reunião, 2 ou 3 ou 4, vamos dizer assim, que vai tranquilamente. Outros dizem, eu não posso por isso ou por aquilo. E outros, quando vão para lá, já entra com raiva. Até parece que sou eu a culpada. Não sou, porque eu sou uma intermediária. Eu estou apenas ajudando, sem fins lucrativos. Porque eu não recebo nem um centavo para participar deste conselho. Apenas eu sou amiga de todo mundo, quero que o meu bairro tenha valor, e esse valor só é feito através das coisas que chegarem para lá. Só que o povo também tem que participar. Mas mesmo participando ou não, é o mesmo problema do bairro de Lúcia. Vamos dizer assim, em 2018 foi feito muita coisa, né? Os bairros não podem dizer que não. Pelo menos na questão de calçamento. Mas ficaram várias ruas sem calçar. E ficou para a demanda de 2019. e não foi feito. E o povo cobra, não cobra o prefeito, não cobra as pessoas que, cobra na verdade, vocês. Cobra a mim, cobra a equipe toda do conselho. A gente só leva o que a gente recebe. Se disser, eu vou fazer amanhã, a gente vai dizer que vai fazer amanhã. Só que agora eu não estou mais avisando que vão fazer amanhã, nem depois, nem com 15 dias. Porque tem os imprevistos. É como diz Lúcia, tem as questões financeiras que talvez... Qual é como é que se diz, o político que não quer mostrar serviço? Todos querem mostrar serviço. Agora, depende também de muita coisa, de recursos e tudo. Agora, eu chego no bairro e digo, vai acontecer daqui a 15 dias. Eu já fui dizer isso e não aconteceu. Mas tem as razões. Agora, eu quero só dizer o seguinte, não vou mais avisar nada a ninguém. Eu vou apenas participar, vou continuar participando das reuniões, ouvindo quem é de direito, para poder eu chegar lá no meu bairro e dizer que vai acontecer. E se alguém do bairro reclamar, reclama com razão, porque tem ruas que não foram calçadas. Mas também tem que participar das reuniões, porque a união faz a força. Eu sozinha e a turma do conselho não vai resolver. Alguém tem que pressionar, alguém tem que ir lá, o pessoal tem que participar, porque sem participar não pode cobrar.
Uhum. Já tem muita gente falando comigo, inclusive eu quero dizer que quinta-feira, né, tem muita coisa que está surgindo aqui, que quinta-feira vai ser trazida para o debate de novo, que vem o pessoal da infraestrutura, e geralmente tem muita coisa ligada à infraestrutura. Mas vamos lá, aqui a Maria do São Francisco, ela diz que o lixo está tomando conta da cidade, o lixão na esquina da Valério Construções é uma vergonha, está dizendo ela ali. E ela está botando na conta do vice. O Sandrinho não toma atitude, é uma vergonha, está dizendo ela. Jânio Carlos, o governo patriota foi muito bom para o bairro Planalto. Pavimentações de duas ruas estão sendo concluídas e o saneamento básico está em 35% do bairro, está dizendo ele aqui. Mandaram algumas fotos para mim. A Dani quer falar. A Dani não pôde vir para o debate, mas foi convidada. Vamos ver o que ela tem para falar. Diz, Dani.
Bom dia, Neu Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu e todos aí presentes. A todos os conselheiros, né, que não é uma missão fácil não, né? É tanto que é uma briga para achar quem queira segurar essa batata quente, essa bomba. Então, é assim, veja bem. Aqui no residencial continua tudo do mesmo jeito, né? A gente continua abandonado, o descaso é grande. As ruas que precisam ser asfaltadas continuam do jeito que está, como você viu aí as fotos, né, que eu te enviei. Então, é complicadíssimo a situação aqui. A gente vive realmente esquecido, né? Esse ano talvez não, né? Pode ser que a partir do meio do ano o pessoal comece já a lembrar, ligar o GPS e achar o residencial. Mas, quanto a isso... O descaso é grande, meu Júnior. A gente tem cachorro solto na rua, que é uma briga, é pede para vir pegar nos cachorros, é cachorro correndo atrás de criança, né? Vigilância Sanitária não está nem aí também, que não é de se achar estranho, porque a situação daqui da gente é essa mesmo. Temos o acesso à parte alta, para a parte baixa do residencial Dom Francisco também, é horrível. E com essas chuvas está ficando pior, né? Se você viu aí numa foto que eu mandei, a grota, cada dia que você está tomando mais espaço da estrada, e é mesmo o acesso que dá ao pessoal, o ônibus que vem com as crianças do Laura Ramos. Então, não mudou nada. Continuamos na mesma situação de descaso total. Desde já agradeço o convite que foi feito. Não pude estar aí, mas fica para a próxima. Obrigado e um bom dia. Aqui é Daniel do Residencial Dom Francisco.
Ok, Daniel. O que Arthur diz? Diz, Arthur.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Eu represento ali também um trecho do São Brás, que é um dos maiores bairros hoje, né? E agradeço muito a gestão do prefeito José Patriota e Alessandro Palmeira, aonde, na medida do possível, vamos realizando intervenções e dando uma melhorada para a população. Hoje, um dos desafios do governo municipal é fazer a pavimentação da rua Antônio Medeiros Filho, uma rua que tinha vários nomes, e com o projeto de lei do Luiz Gonzaga Obisorão, conseguimos colocar o nome certo na rua, que é a que fica entre a CELP, a subestação da CELP, até a divisa da Coab. Então, é a rua Antônio Medeiros Filho, é uma das maiores ruas hoje sem pavimentação. Mas, na medida do possível, o governo está estudando aí fazer melhorias. Um abraço a todos.
Um abraço, Arthur. Vamos para mais uma, diga.
Bom dia, Nil. Aqui na rua Castro Alves, no Sombrais, o problema foi resolvido, porque a gente sofria muito com esgoto. Sandrinho veio aqui e deu uma resolvida. Rosa Cristina, aqui de Sombrais.
Ok, Rosa. Residencial Dom Francisco não fez nada. Acho que nem existe mapa de afogados. Está dizendo a Paula Fernanda, dizendo que as eleições vêm aí. Você pode falar.
Bom dia, meu Júnior. Eu sou o marido aqui do sítio Corvelho dos Pedro. Eu queria mandar os parabéns.
Aqui é outra coisa, aqui é parabéns. Vamos aqui para a Erinalda dos Santos, do São Brás, porque agora pouco o Arthur falou de lá e realmente é um dos maiores bairros. O que avançou, o que tem que avançar nesse ciclo final da gestão patriota, Erinalda? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Ninho. Bom dia às colegas, conselheiros aqui presentes. Bom dia a toda a população e aos ouvintes. E nem o problema do bairro de São Brás é o problema de todos os bairros, né? A gente avançou muito na gestão patriota. Eu não posso dizer que nada foi feito, porque foi feito muito na gestão, principalmente no primeiro mandato, que ele fez um governo mais voltado para os bairros. Então, foram feitos calçamentos, foram feitos... a reforma da escola, que foi uma bênção na vida da população. Tivemos a construção da unidade de saúde. E muito ainda precisa ser feito, porque a gente sabe que um município do tamanho do nosso, nenhum gestor vai chegar e vai fazer tudo o que precisa ser feito. Então, a gente sabe que tem muito a ser feito, como a questão do calçamento dessa rua Antônio Medeiros Filho, que o Arthur falou agora. Essa rua já está... a gente já está cobrando o calçamento dela já há algum tempo. Então, no último governo de Patriota, não sei se devido aos problemas de saúde também, questão financeira talvez, deu uma parada na questão de calçamentos. Então, a gente está no aguardo e está cobrando. A gente precisa muito de uma quadra poliesportiva no bairro de São Brás, que isso é uma cobrança já de longas datas também. A gente tem um problema sério, porque o bairro de São Brás, ele cresceu muito desordenadamente. Por ser um bairro formado com o êxodo rural, então ele foi crescendo desordenadamente, as pessoas foram construindo casas sem nenhum planejamento. E hoje a gente tem um problema muito sério, que é a questão de espaço. A gente já deixou de construir uma academia das cidades no São Brás, porque a gente não tinha espaço. Então, a gente tem um terreno, um espaço lá, que, não sei, uma hora fazem permuta, outra hora o proprietário negocia, outra hora não negocia, e a gente não sabe a quantas está essa questão. Que o único espaço que a gente tem acessível para a construção de uma quadra poliesportiva no São Brás é um espaço que é da Seralpa. Então, a gente não sabe se tem a possibilidade de negociação desse espaço. A gente ouviu boatos que o representante da Seralpa aceitava negociações, mas aí a gente nunca foi ver de perto para saber se isso realmente é verídico, se tem essa possibilidade ou não. Então, a gente está naquela cobra dos gestores, mas... existe a questão de espaço, porque a gente sabe que para se construir uma quadra poliesportiva, se for por projeto vindo do MEC, tem que ter uma distância limitada da escola. Então, a gente está na luta, está cobrando, está buscando para ver se a gente consegue esse terreno para que se faça a construção dessa quadra poliesportiva. E a questão de ruas, agora com as chuvas, existem muitas ruas que estão... com acesso muito ruim. Então, a gente vai ver essa questão, a possibilidade de melhoria da acessibilidade a essas ruas, enquanto o calçamento não vem, né? Que a gente está aí no aguardo, muitas ruas a serem calçadas, muito foi feito, mas ainda muito tem a ser feito, E a gente está aí na luta, como Jerusa falou, o conselho está buscando, está cobrando, mas que a gente precisa também do apoio da população, porque é como se diz, uma andorinha só não faz verão, né? Então, se está o conselho cobrando e a população não está nem aí, então é como se o problema fosse nosso, do conselho. E a gente precisa do apoio da população para poder levar adiante as cobranças e a busca por melhoria para a nossa comunidade.
Ok. Vamos para o que o povo está falando aqui. Nil, está faltando esgoto da Travessa Odom José, no São Brás. Mais de 8 meses que fizeram metade da rua de esgoto e outra metade sem fazer. A Vânia está acrescentando aqui o que você está falando. Você diga no zap.
Bom dia, Nil.
Bom dia
aos conselheiros. Aqui é Maria Aparecida, da José Barbosa, bairro São Francisco. Aqui, Nil, a rua da gente é uma rua da mais velha. A minha casa mesmo, eu tenho quase 30 anos que eu moro aqui. Mas fizeram só um calçamento na frente, que não foi um calçamento, foi só um arranjo mesmo. É pior do que quando era a terra. E então ficou as travessas, tudinho. Ficou as travessas entre Maria Leopoldina e a José Barbosa. E a minha casa é uma casa de esquina. A rua dessa é uma rua muito grande, que ela emenda com a de Samaranhão para sair lá em cima na rua principal. Já toda fechada. Quando está o verão, é a poeira, ninguém aguenta. E no inverno, principalmente a minha casa, que fica ao redor, na frente e no oitão da casa, fica só água, só lama no pé da calçada. A gente já fez reunião, Augusto Martins, Bombinha já veio aqui, já gravemos vídeo, já mandamos e nada até agora, nada, ninguém resolve nada. Uma rua grande que precisa muito de um calçamento, porque é muito movimento de carro, de moto, e a gente sofre bastante, mas até agora ninguém resolveu nada. E a gente gostaria, né? Só a promessa. Tempo de eleição, todo mundo vem aqui e promete, mas quando passa não aparece nenhum aqui. Bom dia e obrigado.
Obrigado. Essa é a mocinha falando. Nil, falta arrumar o esgoto da Macambira, que não presta. Hilda, que está dizendo aqui. Você pode falar?
Bom dia, Nil, e todos aí presentes. Nil, aqui é Mônica, da Manuel Francisco. Nil, também faz parte do conselho do bairro. Gostaria de agradecer sobre o lixo que tiraram.
Tiraram o lixo. Ainda estamos na luta para conseguir uma praça para o bairro. O terreno já temos disponível, meu caminho andado, está dizendo o Jânio. O Edson Filho está dizendo que no Planalto, bairro mais novo da cidade, não há como negar que no primeiro momento fomos esquecidos. Tudo que era realizado em nosso bairro era feito por meio de rateio com os moradores. Entretanto, no atual governo, chegaram benefícios. Ainda há o que se fazer, mas hoje temos saneamento tratado na maioria das ruas, iluminação de ótima qualidade, ruas pavimentadas, resolvido o problema que tínhamos no abastecimento de água. Chegávamos a ficar mais de 30 dias sem água. E hoje somos um bairro legalizado com nomes das ruas. Então só temos que agradecer ao empenho do governo, está dizendo ele aqui. Bom dia a todos. Na Travessa José de Samaranhão, onde tem igreja, congregação, faz tempo que esperamos calçamento. Está dizendo a Luciete Almeida. Você quer dizer, diga.
É verdade mesmo, esse povo só enxerga os outros no tempo de política.
Silvanei.
Só enxerga o povo no tempo de política mesmo. Aí é como eles enxergam o povo.
Silvanei tá brava, dizendo que não enxergam ela.
Você... Bom dia, Júnior. Aqui é Francisca do Barro São Brás. Certo, fez muito serviço. Só que essa rua de nós aqui, a Luiz Galdino, é um nojo. É uma porcaria. Não calçaram ainda. O vereador daqui do bairro não se interessa. E tá aí a rua pra calçar. Vai embora o mandato e a rua de nós não vai ser feita. Mas vamos esperar, né?
Ok. Bom, a Sônia está aqui também. Brotas, né, Sônia? Então, você brotas para quebrar agora. Diga aí, como é que está a situação da comunidade? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia a todas as colegas aqui representando os bairros. Nil, lá no meu bairro foi feito muita coisa. No primeiro mandato foi feito muita coisa. Eu só me lembro mesmo do calçamento da rua do bairro de Djalma. Só foi essa. Agora, no segundo mandato, ele fez, né, que o NSS foi para lá, para o bairro agora, né? Então, o NSS chegou numa semana e na outra já fizeram o calçamento. A briga da gente, Nil Júnior, desde 2013 para cá, é o calçamento de uma rua que falta lá da Letícia. Fizeram um lado e está todo afundando, o lado que fizeram. E falta o outro lado. O ano passado eu tirei foto de novo, né? Todo ano. Tirei foto de novo, mandei para a ouvidoria. Estou aqui com o documento aqui.
Protocolo.
Tá aqui, olha. Vou mostrar para você ver, entendeu? Desde 2013 que a gente vem nessa luta, que a gente vem nessa
Esse
batalha.
Esse aqui você mandou quanto para a ouvidoria?
Para a ouvidoria o ano passado, desde o ano passado.
E ela diz, vou pedir que resolva urgentemente. Urgentemente dela está...
E esse urgente já está com um ano.
É.
E as crianças estão de novo transitando dentro da lama para chegar na Letícia. Uhum. É um total descaso.
Período de chuva, né?
Nesse período de chuva, precisa você ver. E tem o teu vídeo gravado com as crianças dentro da lama. É porque isso aqui não é um vídeo, isso é só uma foto.
Certo,
só.
Certo. É complicado passar
Entendeu?
Aqui mesmo.
Eu tirei, que é para todo mundo ver, né? É uma luta constante, todo ano é desse jeito, as crianças passando por dentro da lama. Quer dizer, o INSS chegou o ano passado. E já foi feito o calçamento do INSS. Desde 2013 que eu tenho um requerimento dessa rua, que já era para ter feito isso. Entendeu? A rua do Bari de Jama, a gente passou 5 anos lutando pela aquela rua e no ano de política foi feito, assim, no estalar de dedo. Então, quer dizer, os moradores cobram dos conselheiros de bairro, mas quem chega, por exemplo, chega um vereador, é quem tem a vez. Os conselheiros não valem nada. A gente pediu um retorno ali para o anel viário, ali próximo da ETA, a gente pediu um retorno, a gente passou 3 anos pedindo um retorno. Chegou um vereador, pediu um retorno lá para ele, dentro de uma semana o retorno foi feito, não foi feito só um, foi feito 2 para ele. Então, quer dizer, os conselheiros pedem por um lado e não é ouvido.
E você está falando vereador de oposição, né?
Que é Exatamente.
Foi, eu lembro da história lá.
Você lembra da história?
Quando Zé Negão, quando foi fazer o retorno lá para o Caldi da Nenê, você quase tem um infarto. Não porque foi feito lá, mas porque a gente pediu tanto e não fizeram da gente. E Zé Negão não é porque é oposição, que é um vereador constituído e tal, mas
pois é.
Entendeu?
É, entendo. Tem os postes do anel viário que a gente pede todo ano que olhem para aqueles postes. Todo ano tem luz apagada, todo ano tem poste quebrado, os carros batem nos postes, os postes ficam larreados, ninguém toma uma providência, né? Tem a rua de José Virgínio Nunes, que já vem desde 2012, que a gente vem pedindo para soltar aquela rua. Né? Tem a outra rua também que é Jaci Pereira de Moraes, que é aquela rua ali também da oficina de Júnior, que dá as duas ruas, né, de pareada, uma de um lado e outra do outro, né, que a gente pede também para assaltar aquela rua, só tem promessa, a gente está lá com os requerimentos. É porque esse debate foi pego a gente meio de surpresa, que a gente estava numa reunião também do Conselho de Saúde, e a gente não sabia desse debate. Então a gente veio saber desse debate agora, há 10, 15 minutos atrás.
Mas minha filha, se sua cabeça já é um relatório ambulante, você já está dizendo tudo aí, não precisa nem...
Aí a gente não se programa direito.
É que a produção pegou, mas você já falou tudo, tá?
Mas é como é que se diz o ditador. O prefeito, ele é uma boa pessoa. Fez algumas coisas, mas... O bairro Brotas foi o que menos teve ação do prefeito durante esse mandato dele. Foi um dos bairros que menos foi favorecido. Entendeu? E a gente é um dos bairros que mais faz reunião com os vereadores, com a polícia. A gente convida...
Quando eles não vão, vocês chamam, né?
A gente chama. Porque a gente... Só o ano passado, o ano atrasado, a gente fez 13 reuniões.
Tá parado.
O ano passado a gente não fez quase reunião, parece que a gente fez uma ou duas reuniões só. Esse ano a gente ainda não fez nenhuma. Pois pronto, o ano passado também a gente fez 2 reuniões só. Eu também passei um período também meio ocupado, eu não tive muito tempo não. Berli está meio adoentada também, né? Marlene Nairan também está aí no zap, também está passando umas mensagens para mim aqui, que ela também é bem atuante, mas não teve como vir, porque
claro,
também foi tudo de surpresa,
tá
né?
Mas, eu vou. Você quer falar mais o quê?
É como é que se diz, Nil Júnior? Eu preciso muito que o prefeito e o secretário de cultura olhem de infraestrutura, olhe mais um pouco para o bairro, porque está esquecido, entendeu? Tem que fazer uns reparos também na escola Letícia também, que está precisando, né? Agora, nesse período de chuva, que nem as meninas estavam comentando aí, nesse período de chuva tem muitas ruas que precisam de uns reparos. A beira da pista ali, onde desce ali do posto brasileiro, descendo para o Borges, tem que fazer reparo. A cada chuva que passa, tem que fazer um reparo no outro dia. Porque é muita terra que desce naquela estrada, né? É muita terra que desce e fica o acúmulo de terra no meio da pista. Os alunos ficam passando para lá e para cá para vir para a escola, os carros passam e sobe a poeira. Toma de conta dos alunos aquela poeira ali no meio da pista. Entendeu? Então eu queria que olhassem mais um pouquinho para o bairro Brotas.
Eu vou para o primeiro intervalo, tem muita gente querendo falar, tem líder comunitário que eu não vi ainda. É bom esse relato, dizer o que está bom e o que precisa melhorar. E eu sendo da prefeitura, pessoal da assessoria de comunicação, da infraestrutura, o próprio prefeito, eu ouviria esse debate atentamente, se o prefeito está numa agenda da AMUP hoje, mas ouvi o debate para saber quais são as demandas prioritárias. Nesse caso dessa rua, por exemplo, né, que tem um acesso importantíssimo das crianças para a escola. É a prioridade zero, na minha opinião. Né?
As placas indicando que ali tem uma escola. Porque muita gente ali não sabe que tem uma escola.
Tem um carro que passa...
Passa direta, entendeu? Aí eu já pedi placas para colocar lá, indicando que tem a escola. Já pedi placas indicando que tem o NSS lá, mas ninguém toma uma providência.
Uhum. 11h04, Neucimar Alcântara do bairro São Sebastião Costa, e também está aqui conosco. A gente está fazendo uma análise desse ciclo de 7 anos da gestão patriota, do que avançou e do que faltou, né? O que o bairro, São Sebastião já é um mundo, junta com Costa é outro, né? O que é que vocês dizem lá, Neucimar? Bom dia, amiga, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, ouvintes e as colegas aqui presentes. Mudou muita coisa, Neu. Não vou falar só por a São Sebastião, não. Porque a gente, entre aspas, a gente é o bairro mais rico que tem desses outros tudo.
Mais menina mesmo, né?
Nós não somos muito fracos, não.
Muito bem.
E para completar, nós ainda estamos com lâmpadas de LED.
As lâmpadas de LED. Lá isso é São Avenida. Sebastião ou Costa?
Ah, pois eu quero pro bairro São Francisco também.
Sabe Gustavo Fittipaldi.
E Casazinha Lopes também.
Casinha Lopes também.
Tá podendo, né? Tá pois ela tá certa, de LED.
Graças a Deus, o conselho da gente, ele é bem unido.
Uhum.
E a gente corre muito atrás. A gente não vai atrás do vereador, não. A gente vai com quem pode.
É o famoso QR.
Os maiores abraços era para ser dos conselhos.
Vão atrás do QR, do quem resolve.
No sábado, 11 horas da manhã, estava com reunião com o Sandrinho e com o Patriota e a equipe.
Ah, então a culpa sua é porque
então,
a gente não está
reunindo com os homens
lá, viu, Sônia?
E vamos lá cobrar. Alguém pode?
É porque ela está dizendo que conseguiu lá. E o que... Sônia agora olhou para mim.
Eu agora vou diretamente para o dono dos...
É o famoso QR, é o quem resolve.
Que esse abraço seja dividido entre vereadores e conselho de moradores. Por quê? Porque quem corre atrás mesmo são os conselheiros. Agora... Na maioria das vezes, só
mas
é
mas quando vai inaugurar, o vereador...
O vereador vai.
O vereador está lá.
Porque ele fala mais alto, a posição dele é outra. Agora, quantos e quantos conselheiros? Corre muito mais do que certos vereadores.
Mas o vereador disse que fez o requerimento na Câmara. O que é que você está falando, olha, bichinho?
Sim, não, eu estou dizendo assim. É o papel deles.
Eu estou brincando,
sabe o que
é
que eu queria dizer?
Vereador...
É que o abraço e o agradecimento fossem por igual.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Vereador legisla. Gestão executa. O vereador tem um papel importante. Mas é a comunidade, eu gostei do que a Neucimar falou, porque não é... O que ela está dizendo é o seguinte, a comunidade está indo atrás e não está indo... Está indo com robustez de palavra, dizer, olha, tem que fazer isso.
A gente já leva os ofícios prontinho.
Né? Já leva. Olha, e eu estou brincando com você, que eu sei que você faz a mesma coisa.
Sei. Olha, lá também a gente corre muito atrás. E eu sei que tem muitos conselheiros que correm atrás das coisas e no final
vem os vereadores por trás para ganhar o nome.
Olha mesmo, eles fazem isso mesmo, são sabidos. Né?
Porque
não.
Quem corre atrás de todas as coisas dentro do bairro são os conselheiros.
Mas e ainda final, como a galinha de vocês, ó.
Mas no final, não, é melhor.
Ainda vão comer a galinha de vocês lá na inauguração. Não, mas o vereador, deixa eu defender, eles têm um papel importante. Mas se a comunidade não for no mocotó, entendeu? Não sai a demanda.
Enquanto Jerusa está ali preocupada com os abraços que os outros recebem, ela não, eu estou aqui pensando. O maior abraço que eu queria receber era quando a gente, o conselho, solicitasse uma intervenção, ela fosse executada e fosse feito e as solicitações que a gente fizesse para a comunidade fossem atendidas. Não ter, eu não queria abraço melhor.
É verdade.
Não, não deixar os abraços para...
É a realização de tudo. Exatamente. Aí o abraço ele já é feito nesse momento. Na hora em que um bairro é atendido, que é beneficiado, o abraço não é só para vereador. Vereador leva o abraço porque ele é uma força maior. E o prefeito também e os conselheiros, minha gente, que é quem corre atrás sem ganhar um centavo, simplesmente porque quer a evolução do seu bairro.
E a melhoria do bairro.
A melhoria do bairro. Quisera eu, tudo que o povo falasse, Jerusa, tá aí, a gente vai fazer o que? E esse calçamento? E eu fosse lá e dissesse, amanhã começa. E começasse. Mas não é assim, a gente vai atrás. Quando pode, faz. E quando não pode, a gente fica aguardando. Nós não somos ninguém para resolver. Somos apenas um intermediário.
Ô, Ninho, a gente tem outro problema lá no bairro de Sobrais.
Se matava com
que
a
é...
palavra.
Ela estava... É...
A rua Valdeci Menezes. Aquela rua está horrível. Porque é um calçamento já
irregular, antigo,
muito
né?
antigo. E assim, é horrível para você transitar por a rua. E é a rua principal. Então é uma rua que precisa ser melhorada.
Uhum. Pode continuar, Nelcimar.
Aí, as placas também das ruas
porque
lá.
Eu falar em LED, aí todo mundo atrapalhou tudo aqui. Todo mundo quer LED agora.
No bairro Costa também. Teve uma melhoria muito boa. A gente só está esperando um calçamento que ainda fique para ver aí a resposta. Para ver se vai dar certo, porque são três ruas e se fizer de uma, as outras caem mesmo dentro dela e também não vai adiantar o calçamento. As lâmpadas também lá de LED, ajeitaram lá os postos e lá colocaram outros postos. A gente pediu muita coisa e a gente foi atendida.
E agora o que é que está faltando para esse UBS, ano?
A gente está esperando agora a pavimentação. Da Gustavo Fittipaldi. Porque...
Começou ali perto de...
A gente quer ir lá da igreja
da MPM, cá. Né? E parou, né?
Foi. A gente tá querendo ir lá pra cá. Aí aqui Nafra botou uma mensagem no grupo que ela disse que ficava emocionada ao ver nossos pedidos sendo atendidos.
Claro.
Pra gente é bom demais. A gente correr atrás e a gente ser atendido.
Muito bem. Bom, tem muita gente, a Lúcia quer falar e tem muita gente falando aqui também, viu, Lúcia?
Tá bom.
No Zap, pode falar, diga.
É rapidinho, é só assim, quando estava falando da questão dos abraços, para mim o maior abraço, porque eu sei que toda hora que a gente, enquanto representante, procurar o prefeito, procurar o vice, ele nos recebe e o que ele puder fazer, ele faz. Mas eu queria esse abraço... É de valorização, de escuta, de atender as nossas demandas, era justamente da Secretaria de Infraestrutura.
É, exatamente. Deixa muito a desejar.
É?
Muito, 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 muito. É uma das secretarias que mais deixa a desejar.
E é?
É, seu Bombinha.
Bombinha, vou trazer ele aqui. Por quê? Vocês chamam e ele não vem? O que, que é o problema com
ele? A gente cansa de chamar ele para as reuniões da gente e ele não vai.
Porque ele vem para cá quinta, viu?
Aí sim.
Ouvindo nós também, era bom.
Sim, claro, participarem, vocês participarem também.
Chama que vem Bombinha, Bombona, vem tudo.
vamos cobrar dele sim. É, tem muita gente falando aqui, deixa eu destravar meu zap, pronto. Vamos lá para quem quer falar. 3838-1213, 99956-1213. Vamos lá. Destravou. Diga você.
Bom dia, meu Júnior. Meu Júnior, eu passei agora cedo, aqui próximo à barragem de Dota, no Anel Viário, e vi essa presepada, porque isso é uma presepada, a prefeitura não tapa os buracos do asfalto, e tem aí o cidadão tapou desse jeito aí, para cortar pneu de carro, para causar um acidente, tá entendendo? Quando o serviço da prefeitura tapar os buracos do asfalto, da rua. E o pessoal deixa de jeito aí, ó. Tá aí a prova.
É absurdo. É um asfalto, o cara botou blocos de aqueles blocos de... Aqueles tijolos de bloco, os furados, e o tijolo está acima do nível do asfalto. Ali bateu um pneu, corta e é um coisa muito mal feita. Diga você.
Aqui eu estava assistindo agora, a barragem estava descendo com bastante água.
Muita, viu? Água descendo, é verdade.
Aqui a água estava passando em pé, agora só passa nadando. Começou a chegar
mas pouco, viu, Jerusa?
Desceu bastante água, viu?
145 minutos aí, em Varzinha, a água tá vindo.
Se Deus quiser, tá bom? Um bom dia para vocês aí.
Pronto, tá me dando uma boa notícia aqui. Quem mais aqui quer falar sobre demandas de comunidade? Você?
Bom dia, Nil. Aqui é Mônica. Tô aqui nas Covoadas. Nil, manda um beijão grandão pra Jerusa. Diga ela que eu tô com saudade dela e dá esse abraço bem apertado nela. Quando for Mônica, aí em Afogados. E eu vou lá na Rua Nova, na casa de mãe, aí eu vou lá dar um cheirinho.
Gente famosa é outra coisa, né?
Beijo, bom dia, Jerusa. Tchau,
mulher. Bom dia, minha gata. Deus te abençoe também. Eu quero dar esse abraço, você merece.
Edva!
Bom dia, Nil. Aqui é Edva. Ô, Nil, a Escola Letícia de Campos Góis, que fica em Brotas, ela foi reformada. A passagem, não. Ela realmente, ela dificulta... que o aluno transite, mas a escola, ela foi toda reformada.
Uhum.
Ela está toda reformada, toda prontinha, toda pintadinha. Uhum. Mas, realmente, a passagem ali dos alunos não foi feito nada, mas a escola foi reformada.
Ok. Nil, eu queria que fizesse um apelo para a agricultura vir na comunidade de Fundões. Fica depois dos barreiros para tomarem providência sobre possíveis tubos. Em dois ou três lugares, as águas estão acabando as estradas. Todos os dias passam três ônibus escolares e os motoristas chegam a quebrar os carros. Está dizendo aqui a Valdirene Almeida, dizendo que está falando em nome da comunidade. Eu tenho um contato aqui do Ademar, vou mandar direto para o secretário de Agricultura e para a Secretaria de Educação também. Quem mais aqui quer falar comigo, diga.
Nil e todos aí presentes. Nil, aqui é Mônica do PPP. Nil, como representante de Barto também, eu gostaria de agradecer pela retirada do lixo aqui na Manuel Francisco, que foi retirado. Eu agradeço algumas coisas, porque o bairro está bem carente, viu? Essa Manuel Francisco é uma negação. Pista nós não temos mais, infelizmente, né? Está acabando, vai terminar de acabar de tudo. Vai ficar igual terra batida. Mas vamos lá, estamos precisando de muitas coisas aqui no bairro. Reunião já fizemos com os vereadores, mas coloca no papel, vai para a gaveta e ponto final, né? Mas é assim mesmo, um dia eles vão se conscientizar e vão olhar o povo com os outros olhos. A benfeitoria maior que fizeram na Manuel Francisco, Nil, foi tirar o nome da rua sem comunicar os moradores. Isso é imperdoável para todos nós moradores. Nós não estamos satisfeitos, ainda estamos esperando para o senhor Augusto Martins. E o demais, acho que a minha amiga Lúcia aí já falou, né? Obrigada e bom dia.
Está um rolo danado esse negócio desse nome da rua aí. Você diga.
Bom dia, Nil Júnior, as meninas aí, a todos. Aquela de Nairã, do bairro de Brotas. E Brotas e Macambira realmente está abandonado. Por ser a entrada da cidade, aqui não foi feito nada. Eu já tenho a certeza, Nil, que Brotas e Macambira não existe no mapa de Afogados, não. Que nem Sandinho, nem Patriota sabe aonde é Brotas e Macambira, não. Creio que eles não conhecem, não lembra mais do bairro.
Que mais?
E para completar mesmo, eles vêm limpando esse mato do anel viário que pega aí na Rio Branco para subir, para chegar no posto brasileiro, os canteiros. Eles limpam, só que deixa o mato encostado no meio fio, deixa o lixo no meio fio. É preciso os moradores estar apanhando, é mesmo que... não limpar, porque você limpa e deixa o lixo lá, tá aí, eles passaram limpando. Mas o lixo está encostado no meu fio, não vieram retirar, não.
Ok, tá o desabafo dela. Nil, queria saber do prefeito sobre um trator que veio para arar terras dos agricultores, até agora não foi entregue, que está faltando. Está perguntando o André Honorato. Quem mais aqui? Nil, vocês, deveriam jogar na lama esses vereadores quando eles chegarem pedindo votos. Seria uma ótima lição, está dizendo aqui a Margarida reclamando dos vereadores. Geovânio do São Francisco dizendo que a rua Manuel Benedito de Paiva está na lista das ruas prestes a serem calçadas. Colheram assinaturas e até agora nada. É isso mesmo, Jerusa?
É verdade. Ele está correto porque até medir já mediram. E o pessoal diz, e aí, eles vêm quando? Eu não posso dizer, eu só posso dizer quando as autoridades competentes me disserem, vai começar. Aí eu digo, porque é só a gente ter calma e ter paciência, porque não sou eu, né, na verdade. E ele está mais do que certo, porque a rua foi uma das primeiras, a demanda seria ela, a principal, ela estava como prioridade e não aconteceu. Ainda permanece na prioridade, ela não deixa de estar, não. Só que não fizeram, né? Vamos saber o quê? É, vamos ver. Quando for para começar, com certeza ela será a primeira. Agora, quando, eu não sei dizer, só quando me disserem. Mas para mim, já era para estar além dela, dessa rua, as demais. Porque todas precisam, todas merecem ser calçadas.
A Ednir de São Paulo quer saber se você já se informar do governo municipal, onde vai ser aplicado o dinheiro do pré-sal que já está na conta? Alguém puxou essa discussão? Não?
A gente vai esperar o prefeito convidar nós, representantes dos bairros, e na hora certa ele vai dizer se tem o dinheiro, quanto tem, e aí a gente vai dizer também, dentro das nossas demandas, para onde vai o dinheiro aplicar, né? Dentro das políticas públicas, que a gente tem toda uma demanda nos nossos bairros.
Diga.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos da Rádio Pajéu. Nil, aqui é Vianeiro, São Francisco. Eu moro ali por trás do museu da rádio. Acho que vocês conhecem ali. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, já tem 6 anos que eu moro lá, eu não vejo benefício nenhum, tá lá. Para você ter uma ideia, se alguém quiser lá e olhar, vai lá e vai ver que as ruas estão cheias de buracos. Nessa época é muita lama, na época da quando não está chovendo é poeira, pedra, buracos, lama, tudo que você pensar tem lá. E a gente precisa uma pavimentaçãozinha ali, um calçamento, alguma coisa. É porque está difícil a situação ali. A gente está esquecido mesmo nessa parte aí. Já era para ter, os vereadores já prometeram, já fizeram projeto e tudo, mas até agora nada, ninguém vê nada, só promessa mesmo. Espero que esse ano, como é um ano de política, né, que eles façam alguma coisa. Aí querem porque querem que a gente pague o IPTU, e não é muito barato não. Aí é aquela questão, pagamos o IPTU sem problema nenhum, agora também tem que fazer alguma coisa pela gente, né?
Com certeza.
Porque se for só para arrecadar o dinheiro sem fazer nada, também assim é bom demais. Valeu, João, um abraço, obrigado, bom dia.
Ok, tá aí seu desabafo, você pode falar.
E outra coisa que o Barra da...
Cadê? O que é que Tonho quer? Fala, Tonho.
Bom dia, Nilzinho. Nilzinho, eu tô vendo aí, hoje é o debate da representante dos bairros. E vi aí a entrevista de Lúcia, grande representante do Barro da Ponte, né, Lúcia Genésia aí, gente boa. É, quando ela frisou que a Manuel Francisco, a rua mais velha está ali, precisa ser caçada, e já tem um projeto faz muito tempo de Totonho, né, como ela frisou, a outra foi duplicada lá no Alto da Bela Vista, né, subinado Carnaíba. Mas foi um projeto de Totonho ainda, parece também. Mas ainda é uma obra não acabada. Vai fazer 4 anos essa obra, ainda não está não acabada. E Lúcia poder rever também essa situação dessa rua, a Feira Miguelina, onde tem uma feira aí dia de sábado, aonde os vizinhos, a população aí da Feira Miguelina e o povo do Barro da Ponte reclama muito, é sobre barredor de lixo que não tem nessa rua. Quando termina a feira aí, quando termina a feira dia de sábado lá do rolo, quem barra a rua lá é Dinda e a mulher de Bibi. E uns tempos atrás foi permitido até 2 feiras para essas 2 pessoas. E até hoje nunca foi chegado essas feiras. E se não fosse essas 2 mulheres,
o lixo já estava na altura das casas que está lá, porque lá no bairro da Ponte, lá não tem varredor de rua. Em todo canto tem, na Rua da Lama tem, na Isileite tem, agora no bairro da Ponte não tem. É, lá por detalhe do posto de saúde, tem uns entui lá, desde a época da Poção Nossa Senhora de Guadalupe, nós passamos lá, tem uns entui lá. Se você for lá, no centro da cidade aí, no beco de Rua de Pedro Batista, toda semana eles estão tirando um lixo aí de trás. Lá na Isidro Leite, eles jogam lá dentro do corte, toda semana estão tirando esses entulhos lá. E por que que no bairro da Ponte não tem essa coleta nos bairros desses lixos aí? Eu quero que ela reveja isso para a nossa população do bairro da Ponte. Por favor, Lúcia.
E outra coisa que o bairro da Ponte precisa, peça varia em gente, era uma praça ali de frente à igreja Nossa Senhora de Guadalupe, porque os eventos ali é feito na terra ainda, aonde tem igrejas aí na zona rural, que já é caçada já. Pode falar isso aí também, né, Lúcia, por favor.
Fala, Lúcia.
Oi, Toim, bom dia. Tem algumas coisas que a gente precisa discutir interno na comunidade. Tipo, essa questão da feira do rolo aí e do lixo, da questão da coleta de lixo, de ter pessoas garis. Nunca foi discutido isso e a feira... O pessoal que são, coloca as barracas aí, já é deles mesmo, não paga imposto e vai, faz a limpeza que eles mesmo fazem, né? Usam no sábado. Mas a gente pode discutir, Toinho. Agora, essa história que você colocou das feiras, que foi prometido, a Dinda e a não sei quem, eu não tenho conhecimento disso. Eu vou procurar a Dinda e a gente vai conversar e eu vou saber desse negócio. Eu gostaria apenas que você participasse mais, né, também fosse participar da associação da qual Mônica também é presidente. E aí a gente junto, porque tem coisas que não precisa a gente ir atrás de prefeito nem de secretaria. As coisas que competem a nós, nós faremos, que é encaminhar os problemas às ações. E aí a gente se organizar. Eu lhe convido para participar.
Erinalda?
Ô Nil, seu Antônio José, seu Antônio Galdino aqui lembrou muito bem a questão do esgoto da rua Edson Moraes, que é a rua que dá acesso ao IFPE. É a última rua lá por trás que fizeram... É uma rua que foi beneficiada com o anel viário. Então, não fizeram o esgoto. E lá é um problema danado, sério. Além do esgoto da rua Ernesto Mariano... que não tem saída, as fossas estão todas cheias. Aí, essa rua foi feito o asfalto, não resolveram o problema do esgoto. Aí, esses esgotos daquela rua Edson Barbosa, ela é jogada em um... Era um açude que tinha ali em Zé Mariano, e esses esgotos vão todos para lá. E incomoda muito os moradores, porque fica um mau cheiro. Então, ele está aqui lembrando e... pedindo providência, que também é uma questão para ser cobrada e para a gente, nós, moradores e conselho, juntos nos reunimos e tentar buscar uma solução para isso, porque a gente sabe que a questão de esgoto no São Brasil é um problema muito sério. E para completar, tem esses esgotos da MAF que foram feitos, estão lá debaixo do chão, causando problemas à população, porque as tampas que eles botaram são erradas, na verdade. Toda hora que passa um carro mais pesado, quebra e fica lá o problema. Outro dia caiu um carro de som lá dentro de um buraco de esgoto, ficou lá, teve que buscar ajuda para retirar. Na minha rua tem um esgoto lá, uma tampa.
Não foi o carro de Marconi Edson, não. Ficou no buraco.
Foi o carro da Nara. Uhum. Então, na minha rua mesmo tem uma tampa dessas lá que quebra direto. Eles vão lá fazendo cimento novamente, Quebra. Passa um carro mais pesado, quebra, está lá quebrado. Então, é um problema muito sério que a gente precisa ver, estudar uma forma de resolver essa questão de esgoto no bairro de São Brás. E essa questão da MAF, eu não sei nem a quem recorrer e a quem pedir providência a esse respeito, porque é sério.